abençoe. Então, todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Gustavo. Você pede alguém para te ajudar. Ah, só isso que dá. Amém. Nós estamos fazendo aí um cadastramento. Recadastramento. Então, o Gustavo vai distribuir. Quem ainda não apanhou ainda a fichazinha para ser preenchida. Ele vai passando. Quem ainda não apanhou, dá um sinal para ele, para que ele entregue a ficha para ser preenchida, para nós organizarmos. Endereço, etc. Nome. Já faz tempo que não faz, tem muita gente fora. Depois de preenchida a ficha, por favor, coloque lá no gasofilácio. Coloque lá na urna. Depois de preenchida. Essa semana, no dia 30, né, como já foi falado aqui, dia 30, sexta-feira, dia 30 de janeiro, sexta-feira, nós começamos um encontro aí com o pessoal solteiro, jovens e solteiros. Dia 30 começa, termina sábado, domingo, na reunião da manhã. A reunião de domingo de manhã. A reunião de domingo de manhã, todos estão convidados a comparecer na reunião de domingo de manhã. Todos estão convidados a comparecer. De preferência, deixar que o pessoal do encontro ocupem os lugares aqui da frente. E sábado, então, e domingo de manhã, só haverá a participação do pessoal do encontro. Sábado e domingo de manhã, pessoal, quem não estiver participando do encontro, está livre para poder fazer um jejum, né? Ou então estudar a Bíblia, né, filha? Dia 30. E no dia 17, se Deus quiser, 17? 14? No dia 14 começa. Se alguém não apanhou a ficha, quiser pegar, fala aí com o Gustavo, ele apanha aqui. Tá? E no dia 14, se Deus quiser, começamos o encontro. De um modo geral. Na próxima semana, era para ter sido feito hoje, mas não deu. Na próxima semana, a gente vai correr a lista daquelas prendas que o pessoal oferece todo ano, aquela ajuda que a igreja dá para realizar alimentação, pousada, alimentação, etc., durante o encontro. Aquela ajuda das cestas e da carne e a ceasa. E o CEASA. Semana que vem nós começamos então a passar aí essa lista. Já falando com vocês. Por enquanto, ainda tem algumas coisas para poder acertar. O que mais que eu gostaria de falar? Se alguém tem colchão em casa, e o colchão não está sendo usado colchão da igreja, colchão que foi emprestado pela igreja. Às vezes a pessoa está com o colchão em casa e não está usado, não está sendo usado. Se estiver usando, deixa lá, porque não, você não vai ficar sem colchão, né? Mas se tiver e não estiver sendo usado, né, trazer de volta para nós fazermos um levantamento aí rápido e ver se é necessário adquirir colchões. Se alguém tiver então colchão em casa e não estiver sendo usado, traga os colchões para nós. Mas é para trazer mesmo. Amém? Para trazer mesmo. Não precisar. Acho que é só isso. Alguém tem alguma lembrança? E todo pessoal que for participar do encontro, a ideia é que eles fiquem alojados aqui. Tanto os homens quanto as mulheres. Mesmo que morem aqui em Goiânia, é bom que fiquem alojados aqui. Outra coisa, foi bem lembrar, foi bom eu lembrar aqui agora. Os menores, pessoas, os menores, é bom que os pais autorizem a participação dos menores, autorizem a participação. Nós vamos também fazer essa autorização e vocês vão assinar, os pais ou responsável assinar autorizando a permanência do menor e sua participação no encontro, por favor. Amém? Se a pessoa que for participar tiver algum problema de saúde, tiver algum tipo de transtorno, qualquer coisa que exija assim um certo cuidado, também é bom que nos avise, porque aí a gente já vamos consultar aí o nosso pessoal de saúde para ver se não tem nenhum impedimento. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Suzane? Lucas capítulo 4, versículo 1, lê por favor, filha.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo.
Amém. Então, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. O diabo ausentou-se dele por algum tempo, significando aqui que o diabo voltaria a tentar. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ser experimentado, né? A igreja está sendo experimentada, está sendo testada, experimentada agora. Jesus, quando veio, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele estava ali sendo provado, experimentado. Não é? Qual foi então a defesa que ele usou? Vocês, se cada um versículo desse aqui nós observarmos, nós vamos entender muita coisa. Se a gente observar bem, meditar bem. E por que que é importante observar e por que que é importante essa meditação? Porque a nossa defesa, nós também, da mesma forma, estamos sendo levados pelo Espírito ao deserto e sendo tentados da mesma forma. A igreja passa pelo mesmo caminho que Jesus passou. A igreja passa pelo mesmo caminho. A trajetória usada por Deus é a mesma que nós também vamos passar. Nós também estamos sendo levados. É só que a palavra, ela é dita por parábolas. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Né? Foi tentado. Nós também estamos passando pela terra. A terra é o deserto. É o tempo que nós estamos passando aqui, sai do Egito, entrar na terra prometida. E todas as vezes que for necessário, né, o diabo vai se aproximar de nós. Para quê? De alguma forma, nos tentar. Como que ele se defendeu? Como que Jesus se defendeu? Usando a palavra. Tem um versículo lá no Salmo, que não sei qual Salmo agora, se não me engano. Diz assim: guardei a tua palavra. Vem? No meu coração. Em Hebreus capítulo 10 e 8, diz assim: eu vou botar as minhas palavras no seu coração, na sua mente, as inscreverei. Deus sabia que nós íamos precisar, né? Guardei a tua palavra. Em outro lugar, Jesus fala: minhas palavras são espírito e vida. Né? Em outro lugar, diz que a palavra é como uma espada. É a nossa defesa, é a nossa arma contra as armas que o diabo usa contra nós. Então, gente, é fundamental que a igreja tenha a palavra. A palavra, em outro lugar, diz que ela está na tua boca e no teu coração. Ela está na sua boca. Também em Miqueias, capítulo 4, se não me engano, fala que de Sião sairá a lei e a palavra. É a conduta da igreja. O que a igreja precisa fazer ou deixar de fazer, a orientação de Deus, ela vem através da palavra. Guarda a palavra para que você, ao ser tentado, tenha também resposta. Né? Da mesma forma, quando o inimigo usar a arma dele, você também vai usar a arma que você tem. E a nossa arma é mais poderosa. A nossa arma, ela é mais poderosa. Quando Jesus foi tentado ali, ele sempre soube responder. Hã? Que é, guardei a tua palavra no meu coração. É Salmo 119. Então, se nós tivermos a palavra, com certeza a gente vai deixar de pecar, de fazer muita bobagem, deixar de fazer muita coisa, né? Qualquer que sinal que vier atacando a nossa mente, ao lugar onde o inimigo ataca, nossos olhos, você vê cobiça, inveja. É preciso que a gente tenha uma palavra. Tá? Às vezes você nem vai falar, mas ela está lá no seu coração, ela está na sua mente. Você vai dizer, ó, bem Jesus falou. Né? Bem as escrituras dizem que haveria de acontecer isso, que haveria de ser assim. E aquilo te consola, aquilo vai te consolar. Vai te dar ânimo para você prosseguir. Caso contrário, a gente se escandaliza. A gente desanima. Paulo fala, né? Quem se escandaliza que eu não me escandalize. Então, é muito perigoso o escândalo. Muito perigoso. É preciso que a gente tenha sempre uma palavra. Eu repito, mesmo que você não fale, mas ela vai estar lá no seu coração, dizendo para você, respondendo para você o que você tem que falar. Amém? 40 dias foi tentado pelo diabo. No versículo 3, o diabo diz para ele assim, se tu és filho de Deus, faz isso. Transforma essa pedra em pão. Jesus poderia ter transformado a pedra em pão, mas eu pergunto, o que, que ia resolver? O que, que ia resolver para ele, para Jesus? E nem para o diabo ia resolver. Então, Jesus, por que ele iria transformar aquela pedra em pão? Só para poder fazer graça para o diabo? Não. A hora que for preciso... A hora que for preciso, nós vamos usar a palavra. Na hora que for preciso, nós vamos usar a palavra. Se for necessário transformar a pedra em pão, nós vamos usar. Mas a gente não brinca com a palavra, não. Aí não fica brincando para mostrar para os outros as coisas, não. Quando for preciso, nós fazemos a oração de fé, pedindo, rogando, e quantas vezes Deus já nos atendeu. Quantas vezes Deus já não respondeu às nossas orações? Mas é porque a gente tem respeito, né, tem consideração. A palavra não é para ser usada de qualquer jeito, nem em qualquer lugar. A palavra é uma coisa preciosa e ela está no coração da gente. Para tirar daqui de dentro do meu coração, é preciso que eu autorize, é preciso que eu realmente aceite isso. Então Jesus disse, não, escrito está, nem só de pão, para que eu vou transformar a pedra em pão? Se não, olha, aqui agora vem, mas de toda a palavra de Deus, não só de pão, ele aproveita aquela oportunidade para dizer que não era só de pão que a gente vivia, mas de toda a palavra de Deus. Então, eu vim para que vocês tenham vida, e a vida está na palavra que Deus tem. Essa palavra, se você tiver, também você tem vida. Se você tiver a palavra, você também tem vida. Minhas palavras são espírito e vida. Quem tem a palavra, tem a vida. E a vida é Deus. Quem tem a palavra, tem a vida. Quem tem a palavra, tem Deus. Quem não tem a palavra, não sabe o que responde para o diabo. Não sabe o que fala. O diabo, então, leva vantagem. Onde vai estar o diabo? Vai estar diante de você. Uma pessoa. Ele vai estar ali no jornal. Na palavra ali no jornal. Vai estar ali na televisão, no rádio. É uma palavra que vem e te convence. E você come, você aceita. Não é uma palavra de Deus. Se fosse uma palavra de Deus, nos alimentaria, nos daria vida. Mas é uma palavra que é para destruir. É uma palavra que vem para matar, para prejudicar a igreja. E eu repito, essa palavra vem através de uma pessoa que está na sua frente, um jornal, rádio, televisão, celular, etc. Hoje, nós temos que ter mais cuidado do que nunca. Porque a comunicação, ela hoje é muito forte. Né? A comunicação mesmo, né? E cada um transmite o seu pensamento, a sua palavra. Agora mesmo, a minha me mostra um negócio lá, que o presidente da Indonésia falou isso. Aí eu falei para ela assim, não, eu tenho quase certeza que não foi ele que falou, não. Foi alguém que forjou aquilo e colocou lá como se fosse ele. E a maioria do povo lê e come como se fosse o presidente da Indonésia. Eu não acredito que foi ele. Alguma coisa assim para mexer com o nosso país, mexer com o nosso povo. E ele falou aquilo. A pessoa que colocou aquilo lá, colocou por brincadeira, talvez, etc. Mas eu quero dizer para você o seguinte, é que aquilo corre imediatamente e todo mundo faz um juízo daquilo. Ele faz uma ideia daquilo. Amém? Se nós tivermos o Espírito de Deus, aquilo não vai nos afetar. Se nós tivermos o Espírito de Deus, a gente vai resistir ali e aquilo não vai nos prejudicar. Amém? Porque se você estiver vestido com armadura, se estiver com capacete no lugar, né, você saber o que, que você está fazendo, você está vendo, não vai te prejudicar. Você pode ver com os olhos seus, pode bater em qualquer coisa. Você não come aquilo, você não alimenta, você não concorda. Então aquilo não vai te prejudicar. Amém? Então é isso que Jesus estava aqui. A Escritura quer mostrar para nós a importância que tem a palavra de Deus na sua vida. O que é a palavra de Deus? É a opinião de Deus. Se você tem a palavra de Deus, você tem a opinião de Deus. Amém? Se você tem a palavra de Deus, com certeza, você não erra. Porque você tem a forma correta de proceder, a maneira certa de agir. Você tem a palavra de Deus, a opinião de Deus. E constantemente nós estamos diante de situações, de problemas que nós temos que resolver. Amém? Olha o que, que o fulano falou. Eu não concordo, não aceito, não foi ele, para mim não foi, etc. Tá? Eu preciso de mais argumentos que possam... Mesmo assim, se foi ele, não cabe a mim discutir o que ele falou. Tá? A gente pega a coisa, tira o que é bom, tira o que presta e joga o resto no lixo. Amém? Então, quando o inimigo colocou para nós comer-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós comemos dessa ciência que existe hoje no mundo, que é dividida entre bem e mal. E o mal se misturou com o bem, e o bem se misturou com o mal, e a gente não sabe separar o bem do mal. Então, ora a gente faz bem, ora a gente faz mal. Ora a gente abençoa, ora a gente amaldiçoa. Mas se nós tivermos a opinião de Deus, qual é a opinião de Deus? Para que a opinião de Deus? Para que a palavra de Deus? Exatamente para que você faça o certo. Você não quer fazer, não é o certo? Você não fica ali diante da coisa querendo proceder de forma correta? Deus vai estar dentro de você, opinando. E a palavra é Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós. O verbo está em nós. E o verbo é Deus. E a palavra que foi dada exatamente para nos guiar, nos dirigir, nos ensinar. Amém? Versículo 6. Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Vamos repetir? Disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Será que o diabo pode nos dar poder? Será que o diabo pode nos dar poder? Será que o diabo pode nos dar glória? Pode. Por quê? Por quê? Porque isso foi dado a ele. Então, tá? A glória, o poder do mundo, do mundo. Ou seja, o que é poder? É a capacidade que a pessoa tem de fazer. Eu posso fazer isso. Então, ele tem poder para fazer isso. O delegado tem poder para recolher a pessoa no xadrez. Né? O policial tem poder para prender. Nós não podemos chegar numa pessoa e dar voz de prisão. Mas uma vez desacatado, uma vez contrariado no seu direito, o policial pode, ele tem direito, tem poder para prender a pessoa. E o delegado também não pode chegar a meter a mão em qualquer um não e recolher não. Mas se ele tiver base, se ele tiver argumento, ele pode, ele tem poder para fazer aquilo. O diabo pode. Ele tem poder. Amém? Ele tem poder para Fazer o quê? Para glorificar uma pessoa, levantar uma pessoa, dar autoridade a uma pessoa, ele pode. Só que Jesus não quis, e nós também temos o direito de não querer. Se for oferecido por Deus, eu quero. Então, um dia, quando o inimigo chegou diante de mim e falou, olha, está se passando na sua casa, alguma coisa assim, tal, etc. Você está passando por essa e por aquela tribulação, e eu posso mudar a sua sorte, eu posso mudar a sua sorte. Você está querendo comprar um carro, eu posso mudar as coisas para você. Ele tinha poder para isso? Tinha. Mas eu achei melhor não querer. Eu achei melhor, naquela hora, inexperiente, assim, muito inexperiente ainda na fé, eu, graças a Deus, achei melhor falar para ele que não, que eu não queria. Que Deus me daria, se fosse necessário, Deus me daria. Mas de você eu não quero, né? Mas que ele pode dar, pode. E se nós não tivermos cuidado, a gente acaba ganhando as coisas malignas. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos adquirir coisas que não pertencem a nós, não pertencem a Deus. E coisas que vêm para nos destruir. Se Jesus tivesse aceitado o que o diabo estava oferecendo para ele, ele não teria vencido. Ele não teria conseguido vencer o diabo. Porque a partir do momento em que o diabo nos dá alguma coisa, nós ficamos refém, nós ficamos presos àquilo. Quando o diabo te dá alguma coisa, ele cobra aquilo. Eu te dei isso. Eu fiz isso para você. Então, é bom que você, na sua oração, é bom que você tenha a palavra para ter um pouco de medo, um pouco de receio. Ter cuidado. Para que você possa repreender, refutar aquilo que não vem de Deus. Aquilo que você imagina que não vem de Deus. Às vezes, basta ter dúvida para que a gente não receba. Amém? Pede, ora, pergunta para Deus. Senhor, por acaso, eu posso receber isso? Eu devo receber isso? No meu caso, foi muito claro, muito... Eu não quis receber, amém? Mas foi no meu caso, foi claro. Mas tem maneiras que o diabo vem vestido de ovelha. Ele vem de uma forma para enganar mesmo. E nos oferece. E às vezes nós acabamos aceitando coisas que não vêm de Deus. Porque a mim me foi entregue, dou a quem eu quero. Realmente... Esse poder era nosso. E nós transferimos ele para o diabo. E agora nós estamos escravos daquele que nos venceu e Deus quer nos libertar. Deus quer nos libertar. Bom, tocando para frente, você vê, o diabo diz assim, portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Então, qual o interesse que o diabo tem em nos ajudar? Qual o interesse que o diabo tem em te ajudar? Ele quer, em troca, adoração. Ele quer, em troca, adoração. Mas o que é adoração, Ramiro? Hã? O que é adoração, é ficar olhando para ele. Né? Servir. Ele quer que você fique, vamos dizer assim, amigo dele. Amigo. Jesus disse, vocês já não são mais servos, são meus amigos. Agora, presta atenção. O amigo de Deus é o quê do diabo? E o amigo do diabo? Então ele quer amizade com você, ele quer a sua adoração. Você gostar dele, você gostar dele, fazer as coisas para ele, servir a ele. Deus falou, você, ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Então se nós não estivermos servindo a um, automaticamente nós estamos servindo o outro. Então cuidado com aquilo que está sendo feito, que ali pode ser uma adoração ao diabo. Amém? Está escrito que ele vai se assentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus. Agora, quem que vai colocar esse demônio no trono de Deus? Né? E o trono de Deus, aonde é que fica? O trono de Deus, onde é que fica? Onde é que Deus mora? Né? Não é na igreja? Não é conosco? Então, onde deveria estar Deus, vai ficar o diabo. Agora, por que que o diabo entrou? Por que que o diabo entrou? Ele entrou porque certamente nós deixamos, nós aceitamos a amizade dele. Nós aceitamos a companhia dele. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Então a igreja precisa ser mais esperta. Deus falou, nós temos que ser simples como a... Tudo bem, humildes, simples. Nós temos que ser humildes, simples. Mas perspicaz, como a serpente. É bom que você seja humilde, que você seja simples, que você seja educado, que você seja dócil, que você seja bom. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas burro não. Amém? Isso não precisa ser não. Né? Você não precisa ser bobo. Deus falou, seja simples como a pomba. É assim? É simples como a pomba? E perspicaz como a serpente. A ovelha, ela anda de cabeça baixa, ela é simples, ela é muito humilde. Mas nós precisamos ter esse cuidado. Cuidado com o quê? Com a palavra. Cuidado com o que a gente escuta. Cuidado com aquilo que a gente vê. Cuidado para ver se nós não estamos servindo ao diabo. Se nós não estamos, de repente, fazendo uma amizade com ele. E automaticamente nos tornando, então, inimigos de Deus. Aquele que é amigo do mundo, como é o resto do versículo? Então, aquele que se faz amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. E ó, é fácil demais fazer amizade com o mundo, hein? É fácil demais. Aí de repente eu estou servindo o diabo. Deus me livre, eu me preocupo muito. Eu não quero amizade com ele. Amém? Você quer? Eu não quero. Nós não queremos amizade com ele, não. Nós precisamos de muita ajuda de Deus. Muita ajuda. A oração nossa é assim, que tem que ser feita sempre. É que pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, porque não é fácil. Não é fácil, não. São duas forças, duas potências, a luz e as trevas. São duas tremendas potências no mundo e nós nesse meio aí. Imagina, né, o tamanho da gente. Imagina o tamanho, né, tem assim, Deus... Dois grandes luzeiros, o sol e a lua. diabo, Satanás. Né? Assim, ele não gosta de falar, mas ele é o mais conhecido do mundo, é ele. Então, acho que o mundo conhece mais ele do que Deus. Deus, o diabo, depois vem os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, são espécies de anjos, espécies. Lá embaixo, no último lugar, está o homem. O homem também é uma espécie de espírito, uma espécie que Deus criou. Deus criou o diabo, Deus criou tudo isso aí. E criou também o homem. Para vencer o diabo, ele saiu daqui, ó. Quem que ficou na chefia? E ele foi lá para baixo. Ele se fez homem. Por nossa causa. Ele foi lá para baixo e se fez homem. Mas ele foi esperto. Primeiro ele deixou. Ele deixou o quê? Ele deixou uma palavra. Ele armou o esquema. Ele já deixou. Como que eu vou vencer? Eu vou chegar lá embaixo, mas o que eu vou fazer? Ele deixou uma palavra. E ele, quando chegou aqui embaixo, o que ele usou? A palavra. Amém? É como se ele tivesse feito um decreto. Quem usar a palavra, quem conseguir usar a palavra, seria salvo. Ele foi a primeira pessoa que usou a palavra. Foi a primeira pessoa que usou. E conseguiu a ressurreição. Ele conseguiu vencer. Amém? Em Lucas, último capítulo de Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículo 5. Vamos ver, antes, versículo 1. Olha, a partir do 1, vamos lá. Lucas 24, versículo 1.
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos?
Por que você está buscando uma pessoa que não está mais morta? Nós ainda estamos mortos. Então você não encontra mais uma pessoa viva entre os mortos. Amém? Por que a gente não pode ver Jesus aqui no nosso meio? Exatamente por isso. que ele está vivo. Então você não vai encontrar. O que que você encontra entre os mortos? Mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Por isso que é difícil para nós, às vezes, entendermos. Agora mesmo eu conversava com alguém a respeito disso, eu falei, olha, ele está aí do seu lado. Se você quiser conversar com ele está do seu lado. Só que você não pode vê-lo. Você não pode vê-lo. Ele está numa outra dimensão. Ele está numa outra vida. Uma outra vida. É a vida que ele prometeu para você também, para nós também. Mas ele já está lá. Esperando pela igreja. Ele já está lá. Naquela situação, esperando para a igreja. Então, qual o medo, o risco que nós corremos? É de quando abrir o sepulcro, encontrar a gente lá dentro. Né? Quando abriu ali, Jesus não estava lá. Abriu lá o sepulcro, né? E Jesus não estava lá. Então, ele venceu a morte. Ele saiu. E ele conseguiu isso pela palavra. Somente através da palavra. Porque na palavra, ele já tinha dito, já tinha deixado, que nós iríamos morrer. Nós iríamos morrer. Mas que nós iríamos ressuscitar. A maior promessa de Deus para a igreja é a ressurreição. Mas a ressurreição é uma coisa que vem depois da morte. A gente não ressuscita antes da morte. Eu preciso morrer para saber se eu vou ressuscitar. Amém? Eu preciso morrer para ver se eu vou ressuscitar. Então eu estou fazendo tudo agora, eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo, porque eu também quero ressuscitar. Amém? E o tempo que nós temos para fazer isso, para usar a palavra, para usar esse poder que nos foi dado, essa autoridade, é agora. É uma autoridade que ela está acima do diabo. A autoridade que Deus dá para nós podemos colocar o inimigo debaixo dos pés. Ou seja, dizer para ele, francamente, eu não faço do jeito que você quer. Eu não aceito a sua opinião. Eu não concordo. Eu não concordo com você. Amém? Então, lê mais um pouquinho, por favor.
Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras.
E lembraram-se das suas palavras. A palavra cumpriu na vida dele. O que ele falou? Vai passar o céu e a terra. As minhas palavras não vão passar. Então você quer ter certeza da sua ressurreição? Você quer ter certeza de que você vai vencer o diabo? Que você vai colocar esse inimigo debaixo dos seus pés. O que que você precisa? Só guardar a palavra. As palavras de quem? De Jesus. A maior defesa que nós temos. Eu posso ter dificuldade para entender Isaías. Eu posso ter dificuldade para entender Jeremias, Cantares, Provérbios, etc. Mas o que Jesus falou não deixa dúvida. O que Jesus falou não deixa dúvida, não. Ou deixa? Não deixa. E as palavras provadas, como ouro foi provado, a Bíblia diz que a palavra dele foi provada no mais puro fogo. Em outro lugar, que é no Salmo, Atos, capítulo 3, versículo 22, depois a gente volta aqui de novo. Atos capítulo 3, versículo 22. É muito sério aquele "eu, porém, vos digo". Foi dito isso, "eu, porém, vos digo". A opinião de Jesus é a opinião de Deus. "Eu, porém, vos digo". Se você fizer do jeito que Jesus manda, Alisson, eu tenho certeza que não tem erro. Amém? E o Evangelho não é grande, não é uma coisa complicada, é um negócio pequenininho. Aquele livrinho ali do Apocalipse, que João comeu e ele amargou no estômago dele, na boca era doce. Quando a gente fala bem-aventurado e tal, é gostoso falar, amai-vos uns aos outros, como eu tenho amado, tal, certo, né? Mas a prática disso, amarga, dói, é terrível, a prática disso. Atos capítulo 3, que eu falei, versículo 22, se não me engano, está aqui, ó. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Semelhante a mim por quê? Por quê, Rodrigo? Hã? Por que semelhante a mim? Não. Por que semelhante? Esdra. Por que semelhante a mim, Vitor? Moisés, fala aí. Porque Moisés disse. Moisés disse, foi Moisés. Então aí foi o que Moisés falou. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a Moisés. Aí eu pergunto, por que semelhante a Moisés? Hã? Não. Com a mesma missão de Moisés. Moisés foi mandado para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Jesus foi o profeta mandado por Deus, enviado por Deus para tirar, nos tirar do Egito e nos levar para a terra com a mesma missão. Nós estamos atravessando o deserto, nós passamos aí pelo mar, né, e nós estamos chegando à mesma missão. E durante a caminhada, muitos pecaram, muitos não quiseram ouvir Moisés, muitos rejeitaram a ajuda, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Ele está, Jesus, é ele que está levando a igreja. A obra é dele, é dele. Eu edificarei a minha igreja, eu vou construir esse povo, eu vou edificar esse povo, é ele. Então, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos, dentre vossos irmãos. Então, ele é um de nós. Ele é um de nós. Moisés ficou ausente e o povo começou a arrumar outros deuses. Nós não podemos considerar Jesus ausente. Nós precisamos entender que ele ele ausentou por um pouco de tempo. Mas ele voltará. Moisés subiu ao monte e falou, espera aí, eu vou voltar. Jesus também se ausentou por um pouco de tempo. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, que subiu aí, ele vai descer da mesma forma, do mesmo jeito. Ele ausentou por um pouco de tempo. Mas Jesus voltará. Amém? Jesus voltará. E enquanto ele está fora, nós não podemos ter muito cuidado, senão nós vamos juntar e vamos fazer bezerro de ouro para nós. Nós vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram lá. Amém? Então, por que semelhante a Moisés? Com a mesma missão. A mesma tarefa. Só que Moisés levava para uma terra que não era, né, que nunca iria chegar, porque Moisés não poderia nunca conseguir isso. Agora Jesus está nos levando para a terra, aquela mesma terra que foi prometida lá. A mesma terra. Amém? Uma terra onde o calor não vai ser infernal como é, onde não vai ter problema de água, onde não vai ter briga, confusão, dores, angústia, tristeza. Essa terra que a gente ama tanto, esse mundo e versículo 23. E acontecerá, Bepia.
E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo.
Então, mas às vezes a gente pensa assim, olha, admitir que Jesus é esse profeta, que Jesus está levando aí o povo para a terra que Deus prometeu, e que é Ele que nós devemos ouvir, é a Ele. Se não estiver de acordo com Ele, para, senta, não, eu vou perguntar para Ele. Eu não posso tocar para frente, não. Eu preciso saber. Na dúvida, senta por minha conta. Você pode sentar, parar, se você tiver dúvida. Agora, se você tiver certeza, Jesus Cristo fez assim, eu posso fazer também. Então, as regras que ele deixou, o mandamento que ele deu, não é difícil. Não é difícil. Amém? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada. Faz do jeito que Jesus mandou. Faz do jeito que Jesus mandou. Versículo 24 diz assim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Então aí, quando a gente vai ler lá, Jeremias, tá, eu já vou lendo, olhando para o que Jesus falou. Está aqui, ó, o profeta estava falando de Jesus. O profeta estava mostrando Jesus. Amém? Isaías estava falando, não era de Isaías, era de Jesus. E assim. Não parece, gente, né? Esse quebra-cabeça todo parece ser muito difícil, mas eu não vejo hoje dificuldade nenhuma. Eu vejo isso tão real acontecendo. Nós estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Subiu no monte, ausentou por um pouco de tempo, mas daqui um pouco ele está descendo. Não vamos decepcioná-lo. Não vamos decepcioná-lo. Vamos realmente ser aquelas virgens prudentes que quando ele voltou, a gente estava ali esperando. O Senhor mandou fazer desse jeito, nós fizemos assim. Do jeito que o Senhor mandou. Amém? Voltando lá em Lucas 24. Capítulo 24, versículo 19. Pode ler a partir do versículo 13. 24, 13.
E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas...
Espera, só um minutinho. Que palavras, né? Que palavras são essas? Jesus tinha acabado de sair. Eles já estavam misturando a palavra. Jesus tinha acabado de sair. Em vez de eles falarem a palavra correta, já estava começando. Jesus falou: mas que conversa é essa? Né? Para onde vocês vão? O que é que vocês estão fazendo? Eu não falei desse jeito, é como se ele dissesse assim, não foi assim que eu falei. Quer ver? Presta atenção para você ver.
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias?
Aí foi um deles que falou para Jesus isso. Falou para Jesus o quê? Ele já queria ensinar Jesus, né? És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Você não presta atenção, não? Você não viu, não? Né? Continua.
E ele lhes perguntou: quais?
Quais? O que está acontecendo? O que aconteceu?
E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
Aí, ó, nós esperávamos. Quer dizer, nós não estamos esperando mais. Nós esperávamos que ele falou, que a gente conversou com ele e tal, mas ele falou uma coisa e depois não cumpriu. Nós esperávamos, nós confiamos nele. Esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel e tal. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. E ele sumiu. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres estão aí conversando borracha dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram lá no sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Então vocês dizem que já naqueles dias já começou então a armar aquele burburinho, né? Começar aquela coisa, um fala uma coisa, outro fala outra. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram Jesus. Então, e agora? Não viu? Como é que prova que saiu do sepulcro? Foi lá e viu só o lençol lá dentro do sepulcro, mas não viu ele. É o nosso caso, gente. É o nosso caso. A gente fala, mas o que que acontece? Hã? Não é não, Ítalo? Nós falamos, mas você vê? Então você crê? Você não vê, como é que você vai crer? Qual o nosso problema? A gente não vê. O Rocinho vai, fala, feito um danado. Só que a gente não vê. Eu preciso ver. Para crer. Eu sou igual também. E ele lhes disse, estava lá o homem conversando com eles, gente. Estava lá a pessoa conversando com eles e eles lá contando o caso e tal, e querendo, né? O senhor não viu não? O senhor não lembra? Então fica quieto aí que a gente vai explicar. Né? Continua, por favor.
E ele lhes disse, ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
Então, ó, tudo o que aconteceu foi dito pelos profetas. Então, se vocês acreditaram até aqui, presta atenção nos profetas, que os profetas estão falando dos dias de amanhã, depois. Os profetas e nós também, a nossa situação aqui, ó, os profetas, Isaías, Jeremias e tal, etc., estão falando, só que a gente não quer saber, ué. Você quer saber o destino da igreja, o dia de amanhã da igreja? Vai lá, você vai ver lá nos profetas. E como você já conversou com Jesus, vai ficar fácil para você entender lá Isaías, Jeremias. Amém, gente? A partir do momento em que Jesus abriu os seus olhos, abriu, Jesus falou, vai e abre os olhos dele. Aí agora, quando você for ler Isaías, vai ficar fácil. Por quê? Porque Jesus já abriu os nossos olhos. Pode ter certeza, se você for ler lá o que os profetas falaram, nós vamos entender. Por que que nós vamos entender? Porque hoje nós temos os nossos olhos abertos. Quem abriu os nossos olhos? Quem abriu os nossos olhos? Jesus. Agora, se você abriu, não abre o livro, se você não abrir o livro, você vai ver? Abre pelo menos o livro. Abre pelo menos o livro. Amém? Faz feito lá o eunuco. Ele abriu lá no profeta Jeremias, se não me engano. E estava lá lendo, Isaías. E estava lá lendo, profeta. Ele entendia? Não. Mas não apareceu alguém para ensinar? Você pode também pegar e falar assim, ó, humilde, eu não estou entendendo isso aqui, não. Que negócio é esse aqui? Eu não sei não, mas vamos perguntar para o Ramiro. Aí o Ramiro, né? Não, ó, eu acredito que deve ser desse jeito. Vamos ali falar com o Rodrigo. Aí vai chegar um determinado momento em que Deus vai esclarecer para nós. Tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Tem muita coisa escondida. Lá na... Estava orando sexta-feira, lá na Fernanda. E Deus mostrou uma joia, dentre muitas joias, tinha uma joia. E na joia, achei interessante, era um colar, de pedra preciosa, era um colar. E tinha um pingente na joia. Sabe o que era o pingente? Uma torneira. Amém? O que que eu entendi? Primeiro, o assunto que nós estávamos orando era precioso. E aquilo ia produzir... Era só abrir a torneira. É só abrir a torneira. Mas eu vou precisar de pôr a mão lá. Eu vou precisar de ir lá e abrir a torneira. Deus deixou uma coisa para mim fazer. Amém? O que que eu vou fazer? Abrir a torneira. Ele já deixou o pingente lá propositadamente. E se eu não abrir a torneira, Humbertinho? Não vai sair água. Se eu ficar aqui feito besta e achar... De torneira, de pingente, não sai água, não. Tá bem? De pingente, não sai água. Mas Deus bateu na cangaia pro besta aqui entender, não foi? Na verdade, ali é apenas uma parábola. Eu entendi perfeitamente que o assunto era importante e que eu preciso abrir a torneira. E vai sair água. É assim que a gente busca Deus. Se nós não tivéssemos ido lá orar, se nós não tivéssemos falado, se nós não tivéssemos perguntado, se não tivesse tido a visão, a gente vai ficando para trás. Não abre o livro. Abre o livro, nem que seja para errar. Pega um versículo de provérbio, nem que seja para errar. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deus abençoe vocês, preciosos irmãos. Nós estamos crendo, e por isso nós estamos falando, e a nossa esperança é que todos que estiverem perdidos sejam achados e que todos que não creram venham crer, sejam salvos. Amém? E que a semente semeada possa cair em boa terra, crescer, produzir. Todos nós temos a mesma promessa de Deus. Temos a mesma promessa. Não existe ninguém maior nem menor. Todos somos irmãos. Amém, gente? Irmãos, como Moisés disse, ele levantará dentre nós, dentre os irmãos, um profeta semelhante a nós, como na realidade ele foi, precioso, trabalhador, deu a vida pela igreja, deu a vida, ele creu na salvação do homem, creu na ressurreição da carne, creu na vida eterna. Precioso Deus, obrigado Jesus, graças te damos, Senhor. E o Senhor não tem deixado realmente faltar semente a quem semeia. Basta abrir a nossa boca, basta crermos no que o Senhor nos tem falado. E essa torneira, com certeza, será aberta. A água, com certeza, vai jorrar para nos ajudar nessa caminhada, nessa tarefa de atravessarmos o deserto, assolado, na verdade, difícil, mas na esperança de que também nós chegaremos à terra que o Senhor nos prometeu. Uma terra onde vai haver justiça. Uma terra onde vai habitar o leão, né, com o gato, o leão com o cordeiro. Onde vai existir realmente vida, a vida que o Senhor nos prometeu. Amém. Amém. Amém.
Os seus olhos surgirei. meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencer. És pobre, cego e nu, eu sei. Te darei dos meus tesouros. Meu amigo, eu terei.
Eu estou à sua porta.
Eu estou à tua porta. Amigo, ouça minha voz.
Obrigado, Senhor.
Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti, então. Esperarei contigo. E tentarei dar minha mesa.
Participa da mesa. Amém. Obrigado, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, alimentar o pecado. Jamais se lembrar.
Vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencer. Amigo, eu serei. Te darei do meu espírito. Meu amigo, eu serei.
Te darei do meu espírito. Darei a minha palavra,
meu amigo. Ele.
Amém. Que a palavra de Deus cumpra em nossa vida. Passará o céu e a terra, mas ela não passará. Guarda no seu coração, é o que Deus por acaso tenha falado com você. Às vezes é uma coisa especial, particular. Deus falou com você, guarda isso no seu coração. É uma coisa simples, simples às vezes. É uma coisa simples. Não é. Não espera às vezes grandes coisas. É uma coisa simples. Uma palavra. Apenas, eu te amo, eu te quero, vem, eu te aceito, te recebo, te darei sabedoria. Se Deus falou com você alguma coisa, no seu pensamento, na sua imaginação, na sua mente, quem sabe, guarda isso, meu filho, creia. Creia que pode ser uma palavra que te salva. Amém? Guarda isso no seu coração. É uma preciosidade. Uma palavra de Deus, ela tem um preço, um valor que você não calcula. Guarda isso no seu coração.
Hoje você guarda um pouco, amanhã você guarda outro pouco. De repente você tem uma riqueza. Você tem um tesouro guardado aí no seu coração. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.